Eclésia, Igreja Católica.
Olá, o seu dia começa na companhia do programa Eclésia. Foram 84 dias que Miguel Duarte passou no mar Mediterrâneo, 4 missões de 3 semanas cada uma, entre 2016 e 2017, a bordo do navio Juventa. A sua missão era estender a mão a quem procurava um porto onde refazer a sua vida, depois de uma travessia em barco de borracha sobrelotado. Foram os dias mais úteis da sua vida. Esta manhã o programa da Igreja Católica conversa com este jovem que, em 2015, não ficou no seu sofá perante as muitas notícias que davam conta de pessoas que perdiam a vida a atravessar o mar Mediterrâneo. Fique desse lado para acompanhar este testemunho impressionante sobre o valor da vida e a importância da consciencialização para um drama que, diz, será o da atual geração. Já sabe que a cada manhã trazemos-lhe música, sempre em português. O grupo Tribalistas canta na música Diáspora, o que Miguel Duarte encontrou nos 84 dias no mar Mediterrâneo.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, no mar sagrado, no center shopping. Refugiados, where are you? Where are you? Where are you?
Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém? Sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, do mar sagrado, o centro chove. A mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás?
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã, se só agora chegou à nossa companhia. Bom dia para si. O programa da Igreja Católica conversa hoje com Miguel Duarte, um voluntário português que esteve 84 dias no mar com a organização alemã Jugendrettet no resgate de pessoas. Salvar vidas não é crime, foi o mote da campanha que a organização Humans Before Borders desenvolveu para ajudar a consciencializar contra a criminalização de um ato em si solidário. Miguel Duarte foi acusado, juntamente com a restante tripulação do navio Juventa, de auxílio à imigração ilegal, uma ação que ainda não se conhece o desfecho. A mesma vontade que em 2015 o fez sair do seu sofá leva-o agora a várias geografias para contar o que viveu, para que ninguém esqueça que se trata de vidas. A Eclésia conversou com este jovem, hoje com 26 anos, que se considera um privilegiado e cujo testemunho desafia qualquer vida que se queira comprometida.
Em 2015 e 2016, toda a gente na Europa, basicamente toda a gente que lê essas notícias, estava completamente a par desta situação e do sofrimento das pessoas nas fronteiras da Europa, tanto no Mediterrâneo como nos campos de refugiados. O que senti na altura foi provavelmente para já indignação, não é? Por viver num continente, numa União Europeia que pregava certos valores de direitos humanos e que nada parecia estar a fazer que efetivamente resultasse na preservação dos direitos destas pessoas, não é? Portanto, víamos sofrimento que parecia não acabar em milhares e milhares de pessoas que tinham que seguir viagem para chegar à Europa. Depois um sentimento de responsabilidade, não é? Na altura, um jovem europeu, portanto, de certa forma privilegiado, sem grandes responsabilidades, sem filhos para cuidar e por aí adiante, tinha alguma responsabilidade de fazer alguma coisa, de contribuir com o pouco que pudesse, não é? E, portanto, foi nesse sentido que foi com isso em mente que comecei à procura de projetos em que pudesse ser útil.
A tua missão foi em setembro de 2016 e dizes que esta missão mudou a tua vida. Porquê? O que é que te confronta nessa altura estando lá?
Não há nada propriamente que nos prepare para o que vamos ver ali, para a emoção, para o sofrimento humano. E para as situações que encontramos de facto quando nos encontramos frente a frente com aquelas pessoas, não é? Porque uma coisa é ver os vídeos e ler as notícias, outra coisa é estar ali e ser propriamente a ponte que liga estas pessoas à vida, não é? Porque para muita gente, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, nós fomos a única a única barreira entre elas e a morte, não é? Isso é uma responsabilidade enorme e penso que me mudou a vida pelo sentimento de utilidade que tive. Acho que foram as duas semanas, até aquele momento, foram as duas semanas mais úteis da minha vida. E muito embora tenhamos perdido pessoas, houve pessoas para quem chegámos tarde, conseguimos de qualquer forma salvar muita gente. Isso não tem preço.
Tu guardas mais as que salvaste ou as que perdeste?
As que perdi, sem dúvida.
Marcam-te mais?
Marcam. Porque há, inevitavelmente, há sempre um sentimento de responsabilidade. Ficamos sempre a pensar que podíamos ter sido mais rápidos, podíamos ter feito mais.
E é uma análise que tu não fazes apenas ou que se finda na emoção. Tu ligas isso a uma responsabilidade muito forte que sentes?
Sim, é uma responsabilidade moral dos europeus fazer alguma coisa em relação a isto, né? Primeiramente é uma responsabilidade dos Estados europeus. Tem que haver o resgate marítimo. O resgate marítimo é uma responsabilidade legal dos Estados europeus. E, portanto, a responsabilidade moral é primeiramente dos governos, porque têm os meios para fazer isso. Portanto, perante a inação governamental, a responsabilidade recai sobre a sociedade civil, que tem que fazer alguma coisa e tem que se indignar pelo facto de os Estados não estarem a fazer nada. Uhum.
E foi isso que tu não quiseste calar. Sentiste que com a tua idade, com a tua experiência e até, como dizias, com as tuas oportunidades, não podias calar isso.
Sim, exatamente. Senti que o pouco que eu pudesse dar, tinha que dar. Tinha que contribuir para que isto, para que esta injustiça toda diminuísse ligeiramente.
Uhum. O que é que encontraste nesta organização alemã que te acolheu para participares nestas ações de voluntariado, de resgate das pessoas? Que sentimento é que envolve os voluntários que estão lá durante este tempo de missão?
Acho que o maior... Há muitas coisas que nos ligam, mas acho que a coisa mais abrangente e que liga toda a gente que ali está é um respeito enorme pela vida. Estamos ali porque damos um valor sem preço à vida humana. Queremos salvar vidas. Acaba por ser o primeiro e mais fundamental objetivo das pessoas que fazem resgate marítimo ou qualquer tipo de trabalho humanitário, não é? Uhum. O objetivo é salvar pessoas. Depois muitas outras coisas nos ligam, não é? Acabamos por viver situações muito tristes e situações muito felizes juntos. São situações de emoções muito fortes, são situações muito intensas e inevitavelmente isso liga-nos. Uhum.
423 pessoas em 2 semanas. Este número vai-se repetindo na tua cabeça também pela possibilidade que a vida destas pessoas que foram salvas agora tem pela frente?
Nós resgatamos muitas pessoas ao longo deste ano. A tripulação do Juventa participou no resgate de 14 mil pessoas ao longo de um ano. Eu vejo esse número com mais indignação do que esperança, na verdade. Porque se uma equipa de voluntários, de 15 voluntários de cada vez, consegue resgatar 14 mil pessoas ao longo de um ano, alguma coisa está fundamentalmente errada no que está a ser feito para que estas pessoas não percam a vida. Portanto, esse número, embora seja uma coisa muito boa que tenhamos conseguido garantir que essas pessoas chegam em segurança à terra, isso é sintomático de um problema fundamental que não está a ser abordado por quem devia estar a abordá-lo. Uhum, não é?
Uhum. Tu tiveste quantas semanas no navio? Não tiveste o ano todo?
Tive em 4 missões ao longo de um ano. Cada missão são cerca de 3 semanas.
Há uma geração que cresce agora com isto desde 2015, 2016. Como é que tu olhas para as pessoas da tua geração que naturalmente têm de crescer com esta consciência, mas cujo apelo chega de diferentes formas a diferentes pessoas? Tu não és um estandarte, mas a tua voz tem-se multiplicado por muitos sítios. Como é que tu olhas para as outras pessoas da tua geração que recebem este apelo também?
Esta crise humanitária é a crise da nossa geração. Se os nossos avós nos anos 70 tiveram que lutar pela liberdade, nós temos que lutar por isto. Sinto que é a grande crise, é aquilo que se vai... É isto que vai aparecer nos livros de história. Estão neste momento a acontecer grandes acontecimentos que dependem completamente da nossa inação ou da nossa ação. E um dia mais tarde vamos ter que explicar aos nossos netos como é que deixámos morrer dezenas de milhares de pessoas no Mediterrâneo ao longo de 5 ou 6 ou 7 anos. E eu sei de que lado é que quero estar quando isso acontecer. E acho que é uma responsabilidade que cada um de nós tem que aceitar e cada um de nós tem que encontrar a melhor forma de contribuir pessoalmente para que isto não se volte a passar, para que esta catástrofe tenha um fim.
A crise de uma geração. A história depende da nossa ação ou inação. Este é o apelo que Miguel Duarte deixa e que esta manhã o programa Eclésia acompanha. Fazemos aqui uma pausa na conversa com a jornalista Lígia Silveira para escutar Sérgio Godinho, aqui com o tema Liberdade.
A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação.
E
viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade, a sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Paz, pão, habitação, saúde, educação. Se este grito fazia sentido em 1974 em Portugal, continua hoje a ser gritado como um direito para muitos que chegam à costa europeia. É sobre esta consciencialização que nos focamos esta manhã, a partir do testemunho que Miguel Duarte conta à jornalista Lígia Silveira. O objetivo primeiro era resgatar pessoas, não fazer comunicação, mas a lei italiana, ao acusar 10 pessoas, entre elas Miguel Duarte, de auxílio à imigração ilegal, convoca ao esclarecimento e à ação.
Nós queríamos fazer resgate marítimo, não queríamos fazer comunicação, não é? O que nós sabemos fazer é tirar pessoas dentro d'água. É muito simples e foi isso que fizemos. As circunstâncias, esta injustiça da criminalização da ajuda humanitária e a atitude hostil por parte de vários governos da União Europeia em relação à solidariedade demonstrada pela sociedade civil é que nos pôs nesta situação em que somos obrigados a ser os porta-voz, né? E temos que aprender a fazer este tipo de trabalho que é completamente diferente daquilo que nós fazíamos antigamente. Uhum. Né? Portanto, se nos perguntassem a qualquer um de nós se preferíamos isto ou o que estávamos a fazer em 2016 e 2017, tenho a certeza que nenhum hesitaria em responder que preferia fazer resgate marítimo, que isso é necessário, é importante. É preciso tirar as pessoas de uma situação de perigo porque elas continuam a vir. Impossibilidades de fazer isso porque não temos navio, eu sinto pessoalmente como uma responsabilidade passar a palavra, ser um bocadinho mais uma voz a falar por estas pessoas, na verdade, porque quando falamos sobre este caso, sobre o caso legal que temos em Itália, sobre esta injustiça, não estamos propriamente a tentar, ou não estamos só a tentar garantir a nossa liberdade pessoal, não é? Estamos a falar pelos verdadeiros desprivilegiados no meio desta situação toda. Estamos a falar pelos milhares e milhares de pessoas que morrem afogados no Mediterrâneo sem voz. Uhum. Não é? E que depois vão parar a listas anónimas de estatísticas de mortes no Mediterrâneo.
É? Como é que tu olhas para aquele mar? O cheiro, o horizonte, mudou desde o primeiro dia que lá chegaste e agora quando te lembras desse mar, dos cheiros, até de se calhar do cheiro das pessoas, isso muda, isso traz-te o quê? O que é que mexe dentro de ti quando te lembras desse mar e desse horizonte?
Traz muitas recordações. Acho que vivi o melhor e o pior da vida no mar Mediterrâneo. Tive muito em contacto com o desespero das pessoas. mas também tive muito em contacto com a esperança e com a entreajuda e vi atos de heroísmo que não pensei que fossem possíveis sequer. Vi pessoas a pôr em risco a sua própria vida para salvar outras. Isso já ninguém tira.
O que é que tu dizias às pessoas quando as puxavas para o navio?
O que tentávamos fazer era acalmá-las, né? As pessoas vêm, em geral, numa situação de pânico completo. Só querem estar em segurança, ou só querem que os seus filhos estejam em segurança, né? E o que é preciso dizer neste momento é está tudo bem, somos uma equipa de resgate e o nosso objetivo é tirar-vos desta situação e pôr-vos em segurança. E pronto, acaba por ser esse o nosso papel, é ser a primeira plataforma em que estas pessoas podem descansar numa situação de meses e meses ou anos a fio em tensão constante. Uhum.
Alguns criticam que não está em causa a atuação, está em causa o sítio onde vocês aportaram as pessoas. O que é que tu respondes a isso?
Portanto, por lei internacional, quando se resgata pessoas em águas internacionais, portanto, para já somos obrigados por lei a resgatar estas pessoas, uhum, e depois somos obrigados por lei a levá-los a um porto seguro. A Líbia, acho que não é preciso argumentar que não é um porto seguro, não é? Podia-se argumentar que se poderia eventualmente trazer as pessoas para a Tunísia, mas a Tunísia não assinou a convenção de Genebra,
sim,
dos anos 50,
em
que se definia refugiado, como se sabe que pessoas que foram no passado devolvidas à Tunísia foram devolvidas pelas autoridades tunisinas à Líbia. Portanto, isso constitui uma violação da lei internacional e não podemos deixar que isso aconteça. E, na verdade, todo o nosso trabalho era feito em coordenação com as autoridades italianas e a esmagadora maioria dos casos de emergência a que nós atendemos, as pessoas eram depois passadas para bordo de navios italianos que os levavam eles próprios
a terras
italianas, não é? Uhum. Portanto, até ao porto em Itália. Não éramos nós que fazíamos essa decisão. Quem,
sim,
fazia a decisão de onde é que estas pessoas vão aportar eram as autoridades italianas que tinham a responsabilidade de coordenar o resgate marítimo.
Esta ação em tribunal foi uma surpresa para vocês?
Sim. Sabíamos na altura já que havia vozes influentes que não gostavam daquilo que fazíamos e daquilo que representávamos.
Uhum.
Mas nunca pensámos que fosse possível utilizar meios legais para criminalizar a ajuda humanitária,
uhum,
não é? Que é não só protegida por lei, como quer dizer, é um direito fundamental das pessoas. Não é?
O que é que vem a seguir? O que é que se vai passar a seguir?
O que se vai passar a seguir, não sei. É muito importante que haja esta resposta, este tipo de resposta por parte da sociedade civil. É preciso que haja pressão sobre...
Estás a falar de Portugal.
Estou a falar de Portugal e estou a falar do resto da Europa,
uhum,
na verdade. É preciso que haja... Em Portugal houve uma resposta muito consensual em relação a este problema.
Uhum.
E isso é muitíssimo importante. É importante ter tanta gente a proferir declarações de apoio tão diretamente em relação a nós e ao nosso trabalho. Mas não pode ficar por aí, não é? Portanto, já houve várias instituições governamentais e não só que declararam publicamente o apoio à nossa causa. Isso é importante, mas é o mínimo. Não é? É o mínimo que se espera de um Estado democrático.
Uhum.
Não é? É o mínimo que se espera de um país que respeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Agora, o que é preciso fazer muito mais. O problema é está muito para além de nós próprios.
Uhum.
O problema das migrações e o problema das mortes no Mediterrâneo está a continuar a acontecer. As autoridades líbias, se é que podemos chamar tal coisa, põem em risco a vida de milhares de pessoas com a conivência e com o apoio explícito da União Europeia e dos Estados-membros, e é isso que é preciso, é contra isso que precisamos lutar, não é? Não podemos lutar pelas duas coisas, não é? Não podemos, por um lado, dizer que respeitamos os direitos humanos e, por outro lado, apoiar quem viola diretamente os direitos humanos, não é? Quem acaba por interceptar estes barcos e levá-los de volta para a Líbia, uhum. para condições horrorosas em que estas pessoas depois vivem nos campos de detenção. Não?
Mas acreditas que o caminho será uma intervenção da comunidade internacional nesses países de origem, numa estabilização e num processo que caminhe para a democracia também nesses países?
Este é um problema que está longe de ser simples, não é? É preciso, portanto, não há uma medida que resolva o problema, uhum. não é? É preciso um conjunto de medidas coordenadas que resolvam as várias facetas de um problema que é muito complexo em si. É preciso resgate marítimo, é preciso sistemas de acolhimento que sejam mais eficientes, é preciso canais humanitários que consigam trazer estas pessoas de forma segura para a Europa sem terem que se pôr em barcos sem condições nenhumas e com pouca probabilidade de sobreviver só para chegar à Europa, só para pedirem asilo. Não é? O ideal é que não haja resgate marítimo, é que não haja necessidade de resgate marítimo. Não é? O ideal é que as pessoas não tenham que sair dos seus próprios países. E aqui, se calhar, mais urgente do que uma intervenção de estabilização de qualquer situação que se passe nos países de origem, eu diria que é preciso moderar alguma da intervenção que os países ditos ocidentais têm tido.
Uhum.
Os maiores exportadores de armas no mundo são os Estados Unidos e vários Estados-membros da União Europeia.
Acabado com os discursos dúbios, não é?
Pois, portanto, antes de falarmos de ajudas para o desenvolvimento e de coisas deste género, temos que conversar sobre a venda de armas em situações de conflito, uhum. não é? Portanto, nós não podemos estar a lucrar com a venda de armas em países, portanto, estas pessoas estão a fugir das bombas que são criadas em solo europeu. E depois, não podemos depois fechar-lhes as portas quando, na verdade, eles estão a fugir de armas produzidas por nós.
O que é que nós aqui podemos fazer mais? Aqui em Portugal, os portugueses, a sociedade civil, o que é que nós podemos fazer mais?
O que é preciso fazer neste momento, o que a sociedade civil em Portugal precisa fazer neste momento, na minha opinião, é continuar a indignar-se, é informar-se criticamente sobre esta situação, sobre a questão das migrações e não só. E é preciso fazer pressão sobre as entidades que têm poder para fazer alguma coisa em relação a isto. Não é? É preciso garantir que os nossos representantes sabem que nós estamos atentos e que não é assim, portanto, e que a forma como a União Europeia está a tratar os migrantes e os refugiados não é aceitável e que nós não aceitamos isso num Estado democrático.
Tu estás à espera de ser citado pelo Tribunal Italiano, é isso? Estamos nessa fase do processo?
Como fomos constituídos arguidos. Sim. Há um ano e continuamos à espera que saia uma acusação formal. Ou que o caso seja arquivado.
Pode isso vir a acontecer, não é?
Qualquer um pode acontecer e okay. Neste momento não é...
Não é evidente prever. nenhuma das opções. Tu voltavas ao Mediterrâneo hoje, se pudesses?
Voltava amanhã, se pudesse.
O que é que te ocupa nestes dias cá em Portugal?
Neste momento o trabalho que tenho feito é maioritariamente este tipo de comunicação. Um bocadinho dar voz a este problema para trazer atenção sobre este problema, nunca esquecendo que o foco é num problema muito maior. Portanto, nunca esquecendo que nós que enfrentamos uma possibilidade de 20 anos na prisão por ajuda humanitária, ainda assim conseguimos ser os privilegiados no meio desta situação, porque há pessoas que todos os dias arriscam a vida simplesmente à procura de segurança.
Uhum.
Né? E é nessas pessoas, e é nessa situação que temos que nos focar, e é com isso que temos que nos indignar mais. O facto de ter havido um processo legal em relação a isto aumenta a nossa indignação, não nos faz questionar aquilo em que acreditamos. Né?
Sim,
nós acreditamos que a vida humana tem um valor incalculável, e é isso que tentamos defender.
Uhum.
E vai ser isso que vamos continuar a defender. Se neste momento a nossa luta é a comunicação e não o resgate marítimo, então essa luta vamos lutar.
O que é que sonhas? Com o que é que sonhas agora?
Sonho com uma Europa mais humana, que permita que as pessoas vivam com dignidade. Todas as pessoas, não só os europeus.
E tu sentes-te um cidadão europeu?
Sinto-me um cidadão do mundo. Não estabeleço ordens de prioridades entre nacionais de vários países ou de vários continentes. Acho que não há vidas mais valiosas do que outras. E é isso que temos que ter em mente quando falamos de migrações.
Miguel Duarte, voluntário da organização alemã Jugendrettet, ficou conhecido depois de a lei italiana o acusar de auxílio à imigração ilegal. Neste programa, com o seu testemunho, quis dar conta que está na mão de cada um pressionar, esclarecer e, com isso, mudar o rumo da história e de vidas que se estão a perder no mar Mediterrâneo. A entrevista na íntegra com Miguel Duarte pode ser consultada no portal de informação agencia.eclésia.pt. Continuo desse lado, Carminho canta Estrela.
Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aqui que fizeste por mim até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou. Tu és a estrela e eu sou o peregrino.
O fado de Carminho leva-nos agora à reflexão que a cada domingo lhe trazemos. O sacerdote deoniano Manuel Barbosa parte dos textos litúrgicos de cada domingo para o desafiar em mais esta manhã.
hospitalidade, acolhimento, serviço. São as atitudes propostas nas leituras deste 16º domingo do tempo comum, que só fazem pleno sentido a partir de um verdadeiro encontro com Jesus e na escuta da palavra de Deus. Recebemos hoje 3 exemplos destas atitudes. O patriarca Abraão, modelo do homem que está atento a quem passa, que partilha tudo o que tem com o irmão que se atravessa no seu caminho e que encontra no hóspede que entra na sua tenda a figura de próprio Deus. O apóstolo Paulo, para quem Cristo na sua vida, palavras e propostas, é a referência fundamental à volta da qual se constrói toda a vida. Maria, a indicar que acolher Deus na sua casa não é tanto embarcar num ativismo desenfreado, mas sentar-se aos pés de Jesus para o escutar e acolher. Esta página do Evangelho sobre Maria e Marta serviu muitas vezes para rebaixar a vida ativa, simbolizada por Marta, e ressaltar a vida contemplativa, simbolizada por Maria. Esta distinção não estava no espírito de Jesus nem do evangelista Lucas. Recordemos as palavras de Jesus. Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Com esta afirmação, Jesus não despreza o trabalho de Marta. Ele quer chamar a atenção para aquilo que é o mais importante de tudo. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão para o corpo é indispensável. A palavra de Deus é ainda mais vital para aquele que quer encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. A autenticidade da nossa contemplação verifica-se pela qualidade do nosso empenho na construção de relações fraternas, em amar como Deus nos ama. Colocar-nos na escuta da palavra de Deus reenvia-nos à nossa vida quotidiana. É à luz de Jesus que poderemos colocar-nos na escuta verdadeira dos outros e no seu acolhimento. Reservar tempo para escutar a palavra, para nos retirarmos no segredo do nosso coração e para rezar não é perder tempo. É enraizar a nossa ação no único terreno capaz de a vivificar verdadeiramente, para que ela dê fruto na vida eterna. Ao longo desta semana, procuremos acolher e servir, sempre na escuta da palavra, nunca é demais repetir, aos pés de Jesus e no seu coração. Não é preciso opor Marta e Maria, mas uni-las, vivificar o serviço de uma pela escuta atenta da outra. Este tempo de verão pode ser propício para recentrar os andamentos da nossa vida neste essencial encontro com Cristo, do qual decorrem as atitudes de acolher bem e servir melhor.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Mais tarde, pelas 17h50, não deixe de acompanhar, no 70x7, o diálogo cultural entre o Seminário de Coimbra e a cidade. Amanhã estamos de volta à Antena 1. Pelas 22h45, a jornalista Sónia Neves conta-lhe diferentes experiências de quem rumou a Santiago de Compostela. Eu sou o Henrique Matos. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana e esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.